Vamos abrir a nossa Bíblia aí, hoje, no capítulo 3 do livro dos Provérbios. Quero compartilhar com os irmãos algumas coisas importantes que eu enxergo neste capítulo. É quando nós alcançamos a sabedoria de Deus e quando nós vivemos em nossas vidas a sabedoria de Deus, nós adotamos pela sabedoria de Deus alguns princípios. E ao adotarmos esses princípios, eles estabelecem o nosso posicionamento, nosso comportamento, a nossa maneira de ser e a nossa maneira de agir. E por conta de agirmos segundo esses princípios, a Bíblia mostra que resultados nós alcançamos. Então eu vou falar com vocês o princípio bíblico e o resultado de praticar esse princípio. Ao longo desse capítulo, são vários princípios que, quando praticados, produzem um resultado. Então, vamos já ao primeiro princípio aqui, versos 1 e 2, capítulo 3 de Provérbio, versos 1 e 2. Se o nosso, lá, está no nosso vídeo lá, né? Meu filho, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então, esse é o princípio. Não esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então, se esse princípio for aplicado à nossa vida, e se nós adotarmos esse princípio, então nós teremos um resultado. Veja qual é o resultado no verso 2. Diz assim, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Então, se você adota os ensinos do Senhor, e se você pratica os ensinos do Senhor, a Bíblia diz que eles acrescentarão para você dias e te ampliarão o tempo não somente de vida, mas um tempo de paz, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de paz. Então, entender os ensinos e praticar os ensinos do Senhor faz você ter vida mais longa e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Vamos para o segundo princípio que ele ensina aí? Está no verso 3 e no verso 4. Se puder colocar aí o verso 3 e o 4 ao mesmo tempo, ficaria bom. Diz assim, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as nas tábuas do teu coração. Ele está dizendo ali, volte por favor o versículo. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Então, duas coisas que devem ser princípios de vida. Benignidade, ou seja, um coração benigno, e fidelidade. Ata isso ao seu pescoço, coloca isso como se fosse um colar, como se fosse um cordão no seu pescoço. Mas faz mais do que isso, escreve estes princípios nas tábuas do teu coração. Escreve lá, porque quando você viver a benignidade e a fidelidade, quando isso estiver impregnado no seu coração, você vai ter um resultado. Veja o verso 4, o resultado. Quer ver lá? Diz assim, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Quando você pratica aquele princípio, você encontra esse resultado. E acharás graça e boa compreensão, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Um bom entendimento. Vamos passar para o terceiro princípio desse capítulo, agora do verso 5 e 6. Olha lá. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso é, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Muitas vezes a gente se estriba no conhecimento que tem e não leve em conta se esse conhecimento procede de Deus ou se ele é um conhecimento simplesmente natural, distante da revelação de Deus. Por exemplo, não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, vê se o teu entendimento está conforme o ensino do Senhor, se está conforme a palavra do Senhor. Então, constrói o entendimento a partir da palavra do Senhor. E o que, que vai acontecer? Veja o verso 6 agora. Olha o resultado disso. Reconheço em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não somente você adota o entendimento, reconhece o Senhor em todos os caminhos pelos quais você anda e ele endireitará as tuas veredas. Então, mais um conselho, mais um princípio que, se praticado, produz um resultado positivo. Vamos para o verso de número 4? O princípio 4 vai do verso 7 ao verso 8. Vamos lá. Ó. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha o conselho, olha o princípio. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Ou seja, não seja sabido, mas seja de fato sábio. E o verdadeiro sábio teme ao Senhor e aparta-se do mal. Então, teme ao Senhor, aparte-se do mal. Não procure ser sábio somente aos seus próprios olhos, mas seja sábio perante o Senhor, perante a palavra do Senhor, perante os ensinos do Senhor. Qual é o resultado de você ser sábio aos olhos de Deus e apartar-se do mal? Veja lá o 8, ó. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então ele está dizendo que o resultado disso é saúde para o seu corpo. Então você quer uma vida saudável, quer uma vida boa, quer uma qualidade especial de vida, aprenda a prática desse princípio. E se você quer um refrigério para a sua alma e uma estabilidade para o seu corpo, pratique esses princípios que nós acabamos de dizer. Qual é o princípio? Não seja sábio aos teus próprios olhos, porém teme ao Senhor e aparta-te do mal. Assim você será uma pessoa abençoada, porque tudo isso vai se reverter em saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos, ou seja, uma qualidade especial de vida por causa de viver e praticar aqueles princípios. Vamos agora para o quinto princípio, que está lá na palavra também, do 9 ao 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, honra ao Senhor com a tua fidelidade no que diz respeito à manutenção e à extensão do seu reino na terra. E olha o que, que vem como resultado disso. Olha lá. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, se você é fiel a Deus, então há uma contrapartida de Deus. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Lagar é onde a uva era transformada no vinho, né? Então, fidelidade ao Senhor produz abundância, produz a prosperidade. Vamos ver aí um pouco mais? O verso 11 e 12 agora. Verso 11, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades por causa da sua repreensão. Então está dizendo, Deus repreende aos seus filhos. Deus chama a atenção dos seus filhos. Não rejeites essa disciplina. Não rejeites essa repreensão. Porque aceitar a disciplina do Senhor e aceitar a disciplina do Senhor e a repreensão do Senhor tem um resultado. Vamos ver o verso 12, qual é o resultado. Olha lá, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, esta repreensão mostra para você o cuidado de Deus sobre a sua vida. Ele não te repreende por repreender. Ele não te disciplina simplesmente por disciplinar. Mas ele faz isso por ensiná-lo o caminho que vai trazer para você a honra e a prosperidade, não é verdade? Veja aí mais um pouquinho agora o verso 11 e 12. Aí não, 11 e 12 foi isso, né? Não rejeite a disciplina. Agora vê o verso 13. A partir desse verso 13 há uma mudança nessa métrica. Ó, feliz o homem que acha o quê? Sabedoria. E o homem que adquire o quê? Conhecimento. Então, feliz é o homem que acha sabedoria, essa sabedoria que vem do Senhor, e o homem que adquire o conhecimento. Conhecimento é importante porque você alimenta a sua mente com algo especial, procedente de Deus, da palavra de Deus. Se amplia o seu conhecimento, você tem uma amplitude de percepção das situações ao seu redor. Mas sabedoria é o uso desse conhecimento. Como é que você usa esse conhecimento? Como é que você desenvolve a prática desse conhecimento na sua vida? Porque às vezes um conhecimento sem sabedoria pode te levar a um lugar muito diferente do propósito de Deus. Mas um conhecimento debaixo da sabedoria de Deus pode fazer de você um homem sábio. E quando você adquire essa sabedoria, esse conhecimento, e você pratica esta sabedoria e este conhecimento dentro do propósito de Deus, então vem uma série de bênçãos que decorrem disso aí, que é um princípio. Então vamos ver agora o que acontece? Vamos começar agora versículo a versículo, até o final. Passa agora o 14, por exemplo. O que, que diz o 14? Ó, se você adquire a sabedoria e o conhecimento, ele vai dizer assim, isso é melhor do que o lucro, que porque melhor é o lucro que ela dá, melhor é o lucro que a sabedoria e o conhecimento de Deus dão, do que a prata, e melhor é a sua renda do que o ouro mais fino. Então muitas vezes nos iludimos pensando que a verdadeira riqueza é a prata e o ouro, mas riqueza mais preciosa é a compreensão, o conhecimento, o entendimento da lei, da palavra, e a sabedoria em aplicar essa palavra, porque isso não somente faz de você uma pessoa muito habilitada na vida, como faz você também ser capaz de produzir a riqueza. Você não tem a riqueza como uma situação acidental, mas como algo que você construiu por causa daquele conhecimento e por causa daquela sabedoria. Por isso que aqueles valores são mais importantes do que a própria prata ou ouro. Porque a prata ou ouro, se não foi alcançado com essa sabedoria, pode fugir do seu domínio. Mas aquela riqueza que vem como resultado da sabedoria e do conhecimento, essa permanece e você pode multiplicá-la. Então, é importante você entender que deve encher sua cabeça com conhecimento dos princípios e valores do Senhor e da sua palavra, e pedir a Deus a sabedoria para aplicar isso na sua vida, porque isso fará de você uma pessoa bem-sucedida, com longa vida, com um corpo saudável, com uma mente saudável, com relacionamentos saudáveis, vai fazer de você uma pessoa especial. Veja o verso 15, Alá diz, quando você adquire a sabedoria, ó, mais preciosa é a sabedoria de Deus, mais preciosa ela é do que pérolas, e tudo que se pode desejar não é comparável a ela. Então ela é mais preciosa do que as pérolas, não só prata e ouro, do que as pérolas. E tudo que se pode desejar não é comparável a ela. Então ela é superlativa aos nossos desejos. Por isso nós temos que ter a sabedoria de subjugar os nossos desejos ao conhecimento de Deus e à sabedoria de Deus. Porque isso não somente nos ajudará a ter a habilidade, a competência para podermos fazer a coisa certa e conseguirmos o melhor do que a pérola e o melhor do que simplesmente o nosso desejo divorciado do propósito e da vontade de Deus. Então o que ele está exaltando? Ele está exaltando da sabedoria, porque a sabedoria é mais preciosa do que esse conteúdo aí. Vê o verso 16. Outra vez ele vai dizer sobre a sabedoria, o alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua mão esquerda honra e riqueza. O alongar-se da vida está à sua disposição, mas parte da sabedoria. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas são veredas de paz. Por quê? Porque você aplica ao seu viver diário o conhecimento e a sabedoria. Então, muito importante é que o crente perceba que existe um conjunto de conselhos bíblicos que ele deve admitir como um conhecimento, transformar aquela informação que está na palavra, apropriar-se dela, transformá-la num conhecimento e pedir a Deus a sabedoria para aplicar esse conhecimento. Com a sabedoria que Deus lhe dá, com a mente de Cristo, aplicando esses princípios à vida, os seus caminhos serão caminhos deliciosos e todas as suas veredas, veredas de paz. É isso que nós queremos, mas isso é fruto do conhecimento e da sabedoria de Deus praticados na vida diária. Princípios praticados, soluções ou resultados colhidos. Árvore plantada, fruto colhido. A árvore plantada é sabedoria e conhecimento. O fruto é, seus caminhos serão caminhos deliciosos e as suas veredas serão veredas de paz. Verso 18, olha só. Quando você adquiriu a sabedoria e praticou a sabedoria, ela é árvore de vida para os que a alcançam. E felizes são todos os que a retêm. Então a sabedoria, o conhecimento de Deus, ele é como uma árvore de vida para aqueles que alcançam, aqueles que captam essa sabedoria, aqueles que trazem isso para dentro da sua vida e da sua mente. Felizes são todos os que retêm essa sabedoria. Por isso que é importante amar a palavra, por isso que é importante acrescentar o entendimento da palavra ao seu entendimento natural. Por isso que é importante assimilar a palavra, assimilar os valores, assimilar os princípios e ter a sabedoria de aplicar na vida esses princípios, porque o princípio divino aplicado é como árvore de vida para os que alcançam essa sabedoria e praticam essa sabedoria. Felizes são todos que a retêm. Assim, o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Então, o que, que o Senhor fez com a sabedoria dele? Com a sabedoria dele, ele fundou a terra. E com a inteligência dele, o que, que ele fez? Estabeleceu os céus. É isso que ele quer que aconteça dentro da sua cabeça, dentro da minha cabeça. É a sabedoria dele, que foi nas mãos dele utilizada dessa maneira, que ele quer que venha para dentro da nossa experiência, para que nós utilizemos esta sabedoria e esta inteligência para gerar para nós aquela qualidade de vida, aquela vida saudável, aquela vida abençoada, aquela vida cheia de paz, né? Aqueles relacionamentos saudáveis e aquela inteligência que vai fazer a gente prosperar. Porque se Deus é capaz de construir algo tão próspero e Ele quer colocar essa inteligência, essa sabedoria dentro de nós, para que nós, como Ele, possamos prosperar e produzir inteligentemente, como Ele, pela sua sabedoria e pela sua inteligência, prospera e produz algo de grande natureza, de grande significado e de grande relevância. Vê o verso 19 aí também, meu irmão. Agora, verso 19 já passou, agora o próximo, né? Verso 20, pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam o seu orvalho. Está mostrando como que Deus utiliza a sua sabedoria e como que ele age no mundo. Essa sabedoria é a mesma que ele quer lançar dentro do nosso entendimento, para que nós, conhecendo isso e usando com sabedoria, possamos também reproduzir modelo de criatividade, de produtividade, de inteligência, que vão gerar coisas mais importantes do que o ouro, do que a prata, do que a pérola. Vão gerar uma riqueza muito superlativa, não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista da qualidade de vida que ele quer que você tenha. Quer viver, todo o texto fala da sua paz, da sua prosperidade e da sua paz. Paz de espírito. Há muitos anos atrás eu li um livro intitulado Quem Me Dera Ter Paz. E o autor falava da dificuldade do ser humano em encontrar uma paz de espírito, encontrar a paz no seu coração, deitar e dormir despreocupado, sem aquela ansiedade de quem não tem o controle das coisas. A sabedoria de Deus nos ajuda a administrar as nossas dificuldades e lutas, trazendo para dentro de nós uma bênção. Vamos ver o verso 21. Diz assim: filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria, e agora ele acrescenta uma outra coisa, o bom senso. Ali ele chama de bom siso. Mas, ó, filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Não tire os teus olhos da palavra, não tire os teus olhos da minha lei, não tire os teus olhos dos meus mandamentos, não tire os teus olhos dos meus ensinos. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas vidas. Então, no aprendizado do que Jesus ensina, está o resultado ser o descanso que a gente necessita e precisa. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria. Então, existe uma suposta sabedoria que não é verdadeira. Por isso que a Bíblia chama de animal, terrena e diabólica. Não é essa sabedoria que deve ocupar o espaço na sua intelectualidade, na sua vida, na sua compreensão, no seu entendimento. Mas é a verdadeira sabedoria, essa que procede do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, e é cheia de bons frutos. Então a origem da sabedoria divina é o céu, não é a terra. É dessa revelação de Deus, dos valores e princípios de Deus, que a nossa cabeça deve ser tomada. E também não se aparte dos seus olhos o bom senso das coisas, porque muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos porque nos falta um bom senso, um bom juízo, um juízo de valores mais coerente, mais consistente. E às vezes agimos reativamente, sem nenhuma sabedoria, reagimos passionalmente, acabamos brigando e fazemos às vezes a coisa errada porque faltou bom senso, faltou sabedoria, faltou competência espiritual para agir com a sabedoria que vem do alto. Verso 22, diz lá, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Essa sabedoria, não afaste dela os olhos. Por quê? Porque isso vai ser vida para a sua alma e vai ser adorno para o seu pescoço. Ou seja, vai você viver bem na sua alma, que é a sede dos nossos sentimentos, emoções, da nossa racionalidade, da nossa decisão. Isso faz um bem para a sua vida e faz também um adorno, ou seja, sua vida fica agradável aos olhos dos outros, por você agir com sabedoria e bom senso nas suas relações interpessoais. Veja o verso 22. O que, que diz aí o 22? Então andará... 22. Em, por, 22. É. Porque então serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Agora o próximo. Aí. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Olha aí, falando da segurança que você alcança no seu caminho, quando você age movido, motivado pela sabedoria divina e pelo conhecimento da palavra aplicada ao viver diário com a sabedoria que Deus disponibiliza para você. E como que Deus disponibiliza para você essa sabedoria? A Bíblia diz que o Espírito Santo que habita em nós, né? Jesus disse, eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós porque o nosso corpo é o templo do Espírito, morada de Deus em Espírito. Esse Espírito nos guia em toda a verdade, diz a Bíblia. E ele acrescenta dizendo, a tua palavra é a verdade. Então o Espírito Santo usa essa palavra, nos guia dentro dessa palavra, nos dá o conhecimento dessa palavra e nos dá a sabedoria para usar esse conhecimento da palavra que ele nos dá. Porque ele ilumina os olhos do nosso entendimento. É procedente de Deus esta iluminação dos olhos do nosso entendimento. Por isso não afaste os seus olhos da palavra, nem do caminho, nem dos ensinos. E esta sabedoria que procede do alto, esta é que o Espírito de Deus vai utilizar para nos dar um despertamento. E você então fazendo isso, você andará seguro no caminho. Você vai ter segurança. O grande problema da vida da gente é a insegurança. Porque da insegurança vem a ameaça, vem o medo, vem uma série de situações que tira a nossa paz. Mas quando nos sentimos seguros, quando nos sentimos estáveis emocionalmente, então a vida produz, a situação produz para nós uma situação de paz, de tranquilidade. É tudo isso que nós precisamos, é tudo isso que nós queremos, né? E o seu pé não tropeçará. O grande problema é a gente ficar tropeçando nas coisas que a gente não conhece, não entende, não domina, e daí a pouco está dando topada aqui, acolá, caindo e tendo dificuldade de levantar, porque faltou conhecimento. A Bíblia diz, meu povo perece porque lhe falta o quê? Conhecimento, entendimento, lucidez. Então, adquirir a sabedoria do Senhor e o conhecimento das coisas do Senhor, conhecimento para ter a intelectualidade e sabedoria para ter a habilidade de aplicar este entendimento, ou este conhecimento, ou essa intelectualidade. Verso seguinte, verso 24, quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Olha aí que resultado fantástico quando a gente adquire o conhecimento da palavra e com a sabedoria de Deus aplica na vida. Vai ter um caminho seguro, relações seguras e você não vai ter medo na sua vida. E você não terá nenhum fantasma quando você deitar. Não vai estar com a sua cabeça cheia de problemas, dificuldades, inseguranças, ameaças, né, pesadelos, você vai ter um sono suave. Isto é uma promessa da palavra, promessa para aqueles que adquirem o conhecimento da palavra e aplicam na vida a palavra com a sabedoria que procede de Deus. Veja o próximo verso. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Verso 26. A resposta agora, não temas aquilo, porque o Senhor será a tua segurança, guardará os teus pés de serem presos. Então não temas quando houver uma situação adversa, porque o Senhor será a tua segurança, e os teus pés serão livrados, Ele guardará os teus pés, de serem aprisionados, ou seja, Ele vai cuidar do teu caminho, vai cuidar da tua jornada, vai cuidar do teu andar, do teu caminhar. Então, o que, que a palavra está dizendo? Adquira o conhecimento. Aplique este conhecimento com a sabedoria que Deus vai lhe dar. Então, não seja uma pessoa sabida, seja uma pessoa sábia. E sábia que usa a sabedoria de Deus, ata no pescoço, pendura no pescoço, bota nas tábuas do coração, mas se aproprie dessa sabedoria e utilize isso, porque isso vai fazer a segurança para a sua vida, vai guardar a sua vida, vai proteger o seu caminho, vai abençoar o seu passo a passo. Verso 27. Olha outra coisa que a sabedoria vai fazer por você. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não te furtes de fazer a coisa certa. Não te furtes de fazer o bem a quem de direito. Ou seja, seja capaz de analisar uma situação friamente e faça a coisa certa. Não tome partido de coisas erradas. Não tome partido de coisas que não são coerentes com os princípios e valores da palavra de Deus. Não se deixe seduzir pelas situações ao seu redor, mas faça a coisa certa. Não te furtes de fazer o bem a quem de direito. Se é direito fazer o bem daquele, se é direito aquela causa, você defenda aquela causa que é direita, estando na tua mão o poder de fazer isso. Se você está capacitado, habilitado, isso é muito importante para um juiz que julga uma causa, para um Supremo Tribunal Federal, para aqueles que às vezes tomam decisões que implicam a vida de milhares de pessoas. Não faça a coisa se ela não for certa. Estando na tua mão o poder de fazer, faça a coisa certa. Veja o verso 28. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei. Se tens agora contigo, o que você pode dar? Ou seja, não diga para o outro, rapaz, vai e amanhã você volta aqui. Se você sabe que naquele exato momento você já pode fazer, naquele exato momento você já pode ajudar, naquele exato momento já pode desenvolver. Olha, não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Olha, outra coisa que a sabedoria de Deus nos ajuda. Não maquines o mal contra o teu próximo. Por quê? Porque ele habita junto com você confiadamente. Ele confia em você. Ele confia na sua sinceridade. Ele confia na sua lealdade. Isso é muito importante para marido e mulher. Eles confiam um no outro. E se um vai e trai, já pensou o estrago que isso faz? Uma igreja confia nos seus membros, na lealdade dos seus membros. Mas já pensou se há uma coisa errada por trás dos panos? E você, quando vai se dar conta, há uma ruptura, há uma dificuldade, há um problema? Não maquines o mal contra o teu próximo, nenhuma situação. Ele habita junto de ti confiadamente. Então, se você confia nas pessoas e as pessoas confiam em ti, vamos ser transparentes, leais e verdadeiros. Porque a sabedoria de Deus, o conhecimento das coisas de Deus, nos manda fazer isso, está aí o conselho. Então vamos seguir esse conselho, porque vai ter bênção aí para quem faz isso. Vamos lá. Assim, jamais pleiteis com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Se a pessoa não fez um mal para você, não pleiteie contra ela sem uma razão. E às vezes a gente toma partido. A gente toma partido das coisas que nem tem, diz a respeito a gente, e a gente toma partido e às vezes faz julgamento temerário. Então a palavra de Deus, para a sabedoria que vem do alto, você não deve pleitear com alguém sem razão. Você tem que ter habilidade, você tem que ter sabedoria, você tem que ter bom senso para ajuizar as questões e tomar decisões lúcidas que vão fazer de você uma pessoa respeitada, amada e querida, por você ser capaz de fazer a coisa certa, na hora certa, pelas razões certas e pelos motivos certos. Veja o próximo. Não tenhas inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos. Outra coisa que a sabedoria de Deus nos preserva é da violência. Não tenhas inveja de quem age violentamente, não é o nosso caminho. O nosso caminho é promover a paz. Orai pela paz da cidade, porque na paz da cidade nós teremos a paz. Né? Verso 32, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos ele trata com intimidade. Então Deus abomina a perversidade, a violência, mas aos retos de coração ele trata com intimidade. Então Deus busca intimidade com aqueles que são retos de coração. Né? Aqueles que são, têm as suas mãos limpas, né? Verão a Deus. Corações limpos, retos de coração. Verso 33. A sabedoria do Senhor assimilada e praticada. Então diz assim, a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada do justo ele abençoa. Olha aí quantas lições para nós. Temos a capacidade de analisar isso, e de, com sabedoria, tomar a decisão certa e fazer a coisa reta, como diz a palavra. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém, a morada dos justos, ele abençoa. Então é buscar a bênção de Deus e não a sua maldição ou seu juízo, né? Verso 34. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Então é outro conselho à humildade. Não fazer coro com os escarnecedores. Não é isso que diz na palavra? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. São como árvores plantadas junto aos ribeiros das águas, cujas folhas nunca murcham e na estação própria dá o seu fruto. E tudo quanto fizer, prosperará. Então, aplicando a sabedoria de Deus aos princípios da palavra que nós assimilamos como conhecimento e com humildade nós alcançamos a graça de Deus. E o último aí para encerrar, lá, os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam para si a ignomínia. Então, louco aqui não é aquele doente mental, é aquele que, de uma maneira insensata, abandona a palavra, entra num caminho de loucura desvairada e perde todos os liames que o possam ligar ao Deus poderoso da criação, ao conhecimento da sua palavra e à sabedoria para utilizar esta palavra e aplicar esta palavra à vida cotidiana. Então, o que, que vocês acham desses princípios? Eles são descritos aqui para mostrar que nós podemos assimilá-los e podemos pedir ao Senhor a sabedoria para aplicá-los às nossas vidas. De modo que em qualquer momento, quando formos agir no futuro, temos que olhar para isso e entender que aqui está um conjunto de conselhos, um conjunto de princípios, um conjunto de valores que podem nos ajudar a construir uma vida abençoada, uma vida saudável e uma vida repleta de paz e de prosperidade. Que Deus nos abençoe nesta caminhada. Vamos cantar o hino final, Alex? Ok? Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos e que nós apliquemos os princípios da palavra ao nosso viver diário, né? O segredo do viver, o segredo de uma vida vitoriosa é crer em Cristo confiar e seguir os seus ensinamentos.